SBS Radio.
Bom, a gente está aqui ao vivo. Estamos com três convidadas muito especiais, as empresárias brasileiras Priscila Souza, Ingrid Cruz e a Luana Jones. Oi, pessoal, tudo bem?
Boa tarde, Luciana, tudo bom?
Tudo bom,
Luciana. Boa tarde. É um prazer estar aqui.
Vamos falar um pouquinho de quem são vocês. Vamos começar com você, Luana. Você abriu um negócio de joalheria aqui. Foi. Como é que você veio para a Austrália e o que fez você abrir um negócio aqui?
Na época, o meu noivo era australiano. Eu vim passar de férias. Eu vim para conhecer a família dele. Acabei ficando. Nunca tive a intenção de ir, porque de morar na Austrália eu tinha uma vida de sucesso no Brasil. Assim, eu tinha um trabalho bom. Não pensava em mudar para cá até vir. Abrir um negócio, acho que foi, veio com o tempo.
Você já tinha um negócio lá no Brasil?
Não, eu era gerente de um restaurante australiano lá, mas eu já tive um negócio no Brasil. Meus pais tiveram um jornal no interior de São Paulo e eu administrava junto com eles.
E você, Priscila, quando é que você veio aqui para a Austrália e por que você veio? Como é que foi assim? Por que resolveu abrir? Você sempre foi empreendedora?
Eu cheguei 2 anos atrás, praticamente junto com a Luana, mas a gente nem se conhecia. Eu já tinha feito intercâmbio nos Estados Unidos, quando eu tinha 17 anos. Então, a travel bug, né, acabou me pegando e eu resolvi, 5 anos depois de ter me formado, depois de ter me profissionalizar lá no Brasil, eu resolvi tentar um outro país, como a Austrália. Então, eu vim como estudante e aí, a partir daí, tudo começou a... Sempre querendo abrir um negócio.
E você, Ingrid, veio uma história semelhante? Você também veio, você tem esse coração empreendedor, trouxe do Brasil. Como é que foi essa chegar aqui e resolver abrir um negócio?
Eu conheci o meu marido no Brasil há 8 anos atrás. E foi assim que eu cheguei aqui, na verdade, né? Eu nunca tive o sonho de vir para a Austrália. Na minha cabeça, nunca achei que a minha vida seria o que é hoje, que eu estaria trabalhando com comida, que eu estaria sendo conhecida em Melbourne inteiro e até fora, né? Mas, eu me apaixonei pelo meu marido e eu vim aqui para conhecer a Austrália. Eu trabalhava na área de administração no Brasil, estava estudando engenharia de produção. E aí eu conheci e aí vim para cá para conhecer a Austrália, para conhecer, né, conhecer o lugar dele, né, e terminei ficando, nunca mais saí. E foi dali que surgiu a proposta de abrir um negócio. Eu comecei trabalhando com comidas para festas e a coisa foi crescendo, foi tomando uma proporção muito grande até que eu cheguei a abrir meu business próprio. Mas isso nunca foi o intuito, nunca foi. A minha vida levou uma direção completamente diferente, eu não faria nada diferente.
O que, que é o mais difícil, Luana, em termos de documentação, capital?
Olha, eu acho que, comparando com o Brasil, aqui é muito mais fácil. O Brasil é muito burocrático, é muito difícil, os impostos são muito altos. Eu acho, assim, comparando com... Na época que meus pais tiveram e eu administrava para eles, era quase impossível sobreviver no Brasil com um negócio que não fosse um pequeno negócio. Já na Austrália, você tem muito incentivos do governo aqui. O governo tem muito incentivo fiscal. No meu caso, eu contrato pessoas acima de 60 anos, eu recebo um incentivo no salário. E tem muito treinamento oferecido por aqui. E o papel é muito fácil, né? Você faz online.
A documentação
é online, você pode fazer. Ou um contador mesmo abre em 24 horas, você abre uma empresa aqui. O custo, geralmente, de abrir uma empresa é em torno de $2,000 para você abrir tela, no máximo, tela registrada.
Para documentação,
tudo registrado.
$2,000 australianos.
Isso. Fazendo através de um contador. Esse é o valor máximo que você vai pagar. Agora, se você tiver se você começou uma coisa como um pequeno negócio, que você não precisa registrar uma empresa, que pode ser um ABN, né, solo trader, não sei como que seria no Brasil,
autônomo.
Acho que a gente não tem autônomo. É de graça, né? E você faz online, no link do governo mesmo, é bem rapidinho. Por fazer não tem custo.
Você tem uma joalheria, você é uma Isso. casa de intercâmbio e você é um restaurante.
Isso, são café-restaurante.
Café-restaurante. São Isso. indústrias que estão indo muito bem aqui na Austrália, principalmente Sim. a do intercâmbio estudantil. E a tua área de comércio, como é que é, Luana? Como é que está indo?
Eu comecei com a minha joalheria em 2016. De lá que... tem tido mais dificuldades, tem, porque assim, a Austrália está passando por um momento que é diferente dos outros anos, né? As pessoas estão mais nervosas para gastar dinheiro, isso tudo. Mas aqui tem muita oportunidade, então se você divulgar bem, se você tiver um preço acessível, não tem erro. Não tem erro, porque aqui as pessoas gostam de comprar, né?
Se adaptar ao mercado.
Você tem sempre que estar se adaptando. Eu acho que isso que é uma coisa, assim, bacana na Austrália. Se você se adaptar, se você se educar...
à situação.
Você... não tem por que não suceder, mas você tem que... você tem que se dedicar, né? Tem que se dedicar bastante.
Saber lidar com os outros.
Lidar com as pessoas. A gente lidar direto com o público, eu acho que...
E eu acho que essa é a vantagem do brasileiro, né? Eu acho que é uma coisa que nós temos no nosso sangue, né? Eu acho que o brasileiro é pau pra toda obra, sabe? Nós trabalhamos duro. Eu acho que a gente não tem medo do trabalho, né?
Verdade.
Eu acho que nós chegamos cedo, viramos a madrugada e continuamos com um sorriso no rosto.
Isso que eu ouço de muito cliente. Falo assim, nossa, você tá sempre rindo.
Não tem problema. Temos, mas a gente disfarça com um sorriso.
Então, você concorda, Priscila, que é uma característica, assim, ser brasileiro auxilia em ser dono de negócio e lidar com clientes aqui?
Principalmente, como eu lido com muito estudante, a gente sempre, até eu falo pro meu time, vamos tentar ajudar todo mundo, tipo, não vamos pensar no dinheiro, vamos ver se a gente pode ajudar, desde que nem eu tava comentando com as meninas, pela comunidade do Facebook, no Brasileiros em Melbourne, lá que foi quando eu comecei a crescer. As pessoas começaram a me conhecer, porque a gente começava a indicar desde coxinhas da Ingrid até anel de noivado da Luana, e no final eu fui ajudando com escolas, respondendo algumas perguntas relacionadas a visto, não só gente de imigração, mas tipo, algumas perguntas, como faz fazer isso e aquilo, entre em contato com fulano de tal, e aí no fim foi crescendo e foi tornando tudo mais fácil. Sendo brasileiro, a gente tem uma comunicação melhor, a gente tem a humildade, a simplicidade. Então, acho que com isso...
E o jogo de cintura,
E o jogo
né?
de cintura, jogo de muito jogo de cintura. Muito carinho e amor também.
Assim, uma coisa que vocês têm em comum, além de serem mães, né? A gente vai falar um pouco disso também, como é que é ser mãe, empresária e tentar vencer imigrante na Austrália, né? Todo dia. Vocês também são muito presentes nas mídias sociais. Tem o grupo Brasileiros em Melbourne, Mães Brasileiras, né? Tudo que vocês são, vocês criam esses grupos. É. Como é que é equilibrar todas essas atividades?
É difícil.
Oh, no meu caso, geralmente eu faço muita coisa meia-noite, não sei...
Meia-noite
é meu horário da social media.
A gente tá sempre conversando no meio da madrugada. É o horário, né? Porque tem... É marido, é filho.
Acho que não só isso. Eu acho que eu acho que isso é uma das coisas que a gente que tem a própria empresa passa, né? Você não desliga nunca.
É.
Você passa aqueles horários lá no seu trabalho, executando a tarefa. Mas aí você chega em casa, você continua ativa. E às vezes você não dorme.
Horas,
Porque, olha, eu lembro assim, ontem, foi anteontem. É segunda-feira, eu tiro pra minha... tiro como meu, né? Pra cuidar da minha família, porque a gente não tira exatamente off, né? Porque você ainda tem a família, tem a casa, tem as outras coisas, mas eu lembro que eu, assim, tentei tirar um cochilo no sofá uma hora e a cabeça não desliga, sabe? Eu estava pensando nas tarefas que eu tinha para o menu de Natal. E eu não consegui. O meu alarme tocou depois de uma hora que eu coloquei. E aí eu pensei, nossa, eu não descansei. Mas tudo bem.
Aí você lembra, né? Tem que fazer aquele post no Facebook, no Instagram. Né, que
Hoje é tudo mídia social, né? Todo mundo tá o tempo inteiro. É Twitter, é Instagram, é o Facebook. E se você não tiver... não tiver tempo para dedicar, ninguém fica sabendo que você existe.
Sabendo. Inclusive, eu quero ressaltar que eu estava falando com a Ingrid hoje, assim, até os políticos se elegeram via Instagram, via WhatsApp. É, então a gente também tem que fazer a mesma coisa.
É,
é parte do gerenciamento de negócios da sua empresa, em dia, você está presente nas mídias sociais, em qualquer país que você esteja.
Em comum aqui, nós três, nós trabalhamos com público, né? Em áreas diferentes, mas
direto
a coisa em comum
público.
É o público, né? Então, eu acho que não tem melhor maneira do que a social media para você pegar isso, o público.
O brasileiro que está vindo para a Austrália e quer abrir um negócio, qual seria o seu conselho?
Só ressaltar, tipo, tem a ideia, faça um plano de marketing, que é muito importante. Às vezes você fica tão empolgado, não vou abrir, vou fazer acontecer, e acaba esquecendo o plano de marketing. Até o governo da Austrália ajuda.
Ajuda. A gente tem. A gente não só tem. Não só tem ajuda. Ajuda não só tem o apoio do governo da Austrália, mas a gente também tem o apoio da comunidade brasileira. A gente tem o Conselho de Cidadãos Brasileiros em Vitória, que acabou de lançar o Guia do Empreendedor. Então, o Guia do Empreendedor tem muita informação, né? Então, ali eu acho que tem o passo a passo e tem bastante link para onde você pode ir, onde você pode começar, onde você pode conseguir empréstimo, as informações, os planos de negócio. E o governo, e tem outras entidades além do governo, entidades particulares mesmo. No meu caso, eu tenho um grupo de negócios que oferece assessoria em planejamento de marketing por um ano inteiro, oferece assessoria de advogados, tudo isso. Então, não só na parte do governo, mas existem empresas que oferecem por uma taxa pequena, não é aquele valor enorme, mas por uma taxa pequena, que oferece assessoria em várias áreas, mas eu acho que é isso que a Priscila falou, se programar. Entendeu? Antes de você abrir um negócio, procura saber, vai no site do Small Business Victoria, né, que tem bastante informações, entra no site do CCBV e faz o
Conselho de Cidadãos.
Isso, o Conselho de
Cidadãos.
Estamos
abertos também para qualquer dúvida. Falando sério, se algum brasileiro tiver alguma dúvida, vem falar com a gente. Tipo, tenta achar a gente aí no Facebook e a gente está abertas para qualquer tipo de dúvidas.
E qual que é o teu conselho, Priscila, assim, dentre o que, que a pessoa realmente deve prestar atenção quando chegar aqui na Austrália e falar, agora eu vou abrir meu próprio negócio, sou um empreendedor?
Eu já, antes de abrir a agência aqui de Melbourne, eu tentei a parte de cleaner, né? Porque eu tinha, como eu sempre ajudei, antes, como eu estava um tempo em casa cuidando dos meus filhos, eu sempre ajudei os brasileiros. E aí, o que eu tentei criar para ajudar, vou abrir uma empresa de cleaner para poder ajudar esses brasileiros. Então, fui no Gumtree, fiz vários tipos de propaganda. E foi muito difícil, sabe? Foi muito difícil, porque às vezes, você conseguia uma casa, mas era, por poucas horas, não dava para pagar muito para as pessoas. Então, tem que se planejar, tem que investir em propaganda, boca a boca. Esse é meu conselho. Planejamento.
Eu acho que sim, é tudo.
Planejar, organizar, né?
E eu acho que fazer o que você gosta também, né?
Exatamente.
Eu acho que é isso.
Principalmente.
Quando eu olho pra minha vida, eu acho que é isso que torna a minha jornada mais leve. É porque eu, apesar da nossa rotina, assim, ser tão intensa, né? Seja com a loja, com a minha família, com a minha casa, essa vida de empreendedora, de empresária na Austrália, com uma cultura diferente, né? Num país diferente, eu acho que é o fato que eu me redescobri profissionalmente. Eu faço o que eu gosto. Eu acho que isso torna minha jornada mais leve. Lidar com o público, cozinhar. Eu amo ver pessoas, eu amo cozinhar. Eu lembro que quando eu cheguei aqui na Austrália 8 anos atrás, um dia, meu marido, assim, não conhecia, nunca foi, assim, de estar no meio de muita gente, né? E eu lembro que uma vez eu cheguei pra ele e falei assim, por favor, me leva pra um lugar onde tem pessoas. Eu quero ver gente, eu falei pra ele. Aí ele me levou pra St. Kilda. Ele falou, eu vou te levar pra St. Kilda, lá tem muita gente. E aí a gente foi andar lá em St. Kilda, ele falou, aqui, ó, isso aqui é o que você está querendo. Você que tá querendo ver gente, aqui, ó, aqui tem muita gente. Eu sempre tive essa necessidade de estar perto de pessoas, sabe? Conversar, e eu gosto disso.
E nada então, melhor de trazer as pessoas juntas, né? Bring the people together, desculpa, vem o inglês às vezes, como a comida brasileira, né? A comida que ela vende, além de gostosa, traz muitas pessoas e o pessoal gosta de se reunir com um gostinho brasileiro como desculpa.
É verdade.
Eu acho que no Brasil a gente está acostumada a tropeçar, cair e levantar, né? Então,
é verdade.
A gente dá com tanto problema no Brasil que quando a gente chega aqui, esse problema daqui é tão pequenininho.
Exatamente.
Que a gente,
é, verdade,
né? É bem rapidinho. Mas eu acho que uma outra coisa para mim que ajuda muito é o sotaque. É o sotaque.
É mesmo?
Ajuda muito. As pessoas acham muito bonitinho. É. Então, ainda mais no meu ramo, que eu tenho que falar nomes muito difíceis, às vezes eu enrolo a língua assim e eu vejo que isso acaba construindo assim, uma ligação com o cliente. Ele acha divertido, eu começo a rir, falar, desculpa, eu não consigo falar essa palavra. E eu acho que torna mais extrovertido. Assim, para mim, eu trabalho a minha joalheria de joias finas, então quando eu comecei a trabalhar, era um ramo muito sério, né? Eu comecei a trabalhar no aeroporto, todo mundo muito sério. E eu sempre falei pelos cotovelos, né? E eu ainda falava com o meu sotaque.
Que é de onde? De onde você é?
Eu sou do interior de Franca, mas eu tenho uma mistura. Do interior de São Paulo, de Franca. Mas eu tenho uma mistura nova de... Nossa, eu nem sei. Minha mãe é mineira, Rio de Janeiro, interior de São... Tudo, mas eu acho que eu tenho um sotaque bem mineirinho mesmo.
Muito brasileiro reclama do próprio sotaque, sabe? Assim,
eu acho que
é um
charme.
Acha que é uma fraqueza.
Eu acho que é um charme, nossa. Eu acho que aprender a falar a língua bem não quer dizer que você tem que perder o seu sotaque.
Isso a gente nunca vai perder.
Nunca, nem... Eu vejo gente, na verdade, fazendo fono pra perder o sotaque. Eu não acredito, porque se... Gente, mas... Eu vendo mais quanto mais errado. Eu falo, parece que mais eu vendo. Não assim, mas assim. O meu sotaque, eu acredito. Eu acho assim, que é uma coisa. Eu tinha clientes que iam nas lojas e falavam, eu quero falar com aquela moça que fala engraçado. Então, assim, eu acho que ajuda isso, assim. Ajuda o nosso sotaque, o nosso charme. A gente tira de letra o problema, né? A gente tá acostumado.
É, eu concordo.
Priscila, conta então pra gente uma história de que algo que não deu certo e que você conseguiu reverter a situação. Como é que você fez? Assim?
Pode ser um caso do que aconteceu do Facebook.
Pode ser das mídias sociais.
Das mídias sociais.
Falando que vocês todas são muito presentes nas mídias sociais.
Sim.
E como é que você conseguiu, então, resolver um problema aí pra gente falar aqui pras pessoas que estão nos acompanhando?
Bom, como todo mundo sabe, quem participa dos grupos de Facebook, Brasileiros em Sydney, que tem um montão de confusão, no Brasileiros e Membros a gente tá conseguindo ter
manter
a ordem. Né? Até o povo nos critica por isso, mas acho melhor do que causar a guerra, né? E uma vez no passado, eu não lembro se era política, se era religião, eu não lembro qual era o post.
Acho que era religião.
Bom, eu não sei, isso também não vem muito ao caso. Mas aí eu acabei deletando. Sai, chega, tá tendo muita briga, deletei. Pra quê que eu fui deletar? Aí vieram na minha página, me chamaram de tudo quanto era nome. Eu fiquei muito triste, tipo, eu fiquei muito arrasada. Tanto é que eu saí do Facebook por um mês. Porque aquilo, tipo, realmente, assim, pô, tô aqui ajudando todo mundo. Deletei pra não causar guerra. Agora, eu tenho haters, eu nunca imaginei que eu ia ter haters. E isso foi o que aconteceu. Mas aí depois passou um mês, você, quer saber, vamos continuar, tipo, sempre vai ter críticas, ou sempre vai ter bons feedbacks, vamos bola pra frente, que vamos continuar. E através disso, de eu continuar ajudando as pessoas na comunidade do Brasileiros em Melbourne, eu acabei abrindo uma representação da Hello Austrália aqui. Então, o pessoal perguntando, onde faz isso, que nem eu já te disse anteriormente. Como que faz para migrar para a Austrália? Aí deu o clique, entrei em contato com o pessoal lá de Brisbane e acabou acontecendo. Mas ainda bem que eu não desisti do Facebook daquela época, senão hoje eu não estaria nem aqui contando a história.
E a sua empresa super conectou com quem você é, né?
Exatamente, eu amo o que eu faço.
E depois você encontrou a pessoa...
Aí depois passaram-se... O quê?
Acho que uns 4 agora.
Seis anos.
Bastante.
Teve um problema de violência doméstica com uma menina. Então, acabaram me procurando. E essa pessoa estava lá. A gente acabou conversando e fizemos as pazes. por mais que eu tive essa crítica no passado, hoje em dia a gente conversa como se nada tivesse acontecido.
Foi bom você não ter saído completamente do Facebook, porque também é uma ferramenta hoje que a gente não pode mais ignorar.
Não. Isso foi...
Mas foi uma época bem difícil.
Foi bem difícil. A Luana também passou por isso.
A gente chorou.
Todo mundo chorando, mas...
Ingrid, você passou por isso também? De backlash nas mídias sociais?
Não. Não, é até engraçado porque antes da entrevista começar, nós estávamos falando sobre isso. E aí eu perguntei para elas, nossa, eu não lembro de... Assim, claro, eu tive situações assim... Eu acho que mais situações, assim, é relacionado à minha família, conectando ao trabalho, mas eu acho que não exatamente direto com o meu trabalho em si, sabe? Com o público, com... Não acho que...
Ninguém reclamou... Faltou sal.
Deve ter alguma coisa.
Faltou sal feijoada na coxinha.
Isso aí é coisa diferente, né? Não é... Isso aí sempre vai ter, né? Mas eu acho que...
São feedbacks positivos no final.
Eu levo muito de boa, sabe? Porque eu acho que esse tipo de feedback também nos ajuda a crescer e a melhorar,
usar,
na verdade.
Como...
Eu acho que... Eu acredito, assim, numa coisa que... Os meus amigos ao redor, as pessoas que me conhecem, sabem que eu sou bem assim. Eu acredito muito que o sol nasce para brilhar para todo mundo e tem mercado para todos, sabe? Imagino o que seria do chinês se ele fosse se preocupar com o chinês que está ao lado, né? Porque eu acho que a gente não deve se preocupar com isso. E eu, às vezes, tem as situações que um cliente pode reclamar sobre uma determinada coisa. E eu uso aquilo de uma forma construtiva para melhorar o meu business, me melhorar como pessoa também, porque eu acho que sempre tem espaço para a gente melhorar como pessoa, né? E eu acho que eu sou super de boa nesse aspecto.
Vocês são todas mães, né? Então, como é que é ser mãe aqui na Austrália e ter o próprio negócio?
Eu acho
tem
que...
quatro filhos.
Eu de todas elas, eu só que sou mais experiente, né? Tenho mais experiência, mais anos de experiência. Eu tenho quatro filhos, né? Eu tenho o Gui, de 13 anos, tenho o Miguel, de 6 anos, tenho o Luca, de 2 anos, e tenho o meu bebezinho, né? O Rafa, que foi o susto, né? Mas foi o...
Escapou.
Pois é, o Rafa tá com 9 meses, tá com 10 meses agora, mas é desafiador, hein? É desafiador, porque não para nunca, mas eu acho que, assim, na minha casa, por exemplo... nós trabalhamos em equipe, sabe? Meu marido, ele é um ótimo... A gente trabalha bem em equipe, sabe? Ele é ótimo papai, ele ama o que ele faz, ele gosta dessa vida de papai, de lidar com as crianças. Então, se eu, por exemplo, preciso ficar até mais tarde no trabalho, a gente se organiza, ele passa, busca as crianças na creche, aí chega em casa, vai dando banho, vai dando janta, vai adiantando. Então, eu acho que esse trabalho em equipe é muito importante. Eu também tenho a minha sogra que me ajuda, eu não posso deixar de mencionar
isso. No caso da Ingrid, ela tem a ajuda do marido, que nem no meu caso, eu me separei há 5 anos, então eu sou completamente mãe solteira. De duas crianças. Então, até eu falo assim, até eu chegar no escritório, tipo, antes daquele momento que eu chego no escritório, eu já passei por tanta coisa, tipo, levar a criança na escola, deixar a criança lá,
mãe, pai,
né?
Mãe, pai. Pai,
falo com o seu pai. E aí depois, quando você chega lá no escritório, você recebe ligação da escola que aconteceu alguma coisa. Aí... Continuo trabalhando, pensando nas crianças, pensando no trabalho, pensando em tudo. Depois eu chego em casa, assim, gente, como eu consegui?
Acho que esse é o maior desafio nosso, assim, no nosso caso. Do negócio, acho que é conciliar os filhos e com o trabalho, né? Porque
não, e eu falo que meus estudantes são meus filhos também. Então, tipo, eu tenho meus filhos de sangue e meus estudantes queridos, que eu trato eles como se fossem meus próprios filhos, minha família.
É muito difícil, eu acho que fazer isso. Meu marido também ajuda muito, mas teve época de eu estar doente, ter que trabalhar e meu marido ter que cuidar do restante tudo, né? Então, Eu acho que é importante, se você não só fazer um planejamento de negócio, mas um planejamento em família.
É verdade.
Né? Eu já tive que ligar para muitos amigos. Ai, pega o Lucas, pega o Zeca.
Pedir socorro.
No seu caso, tem amigo. Eu praticamente não tenho ninguém.
Você tem eu.
Mas eu tenho umas três pessoas.
Aprender o português. Vocês todas têm filhos. Vocês Sim. acham importante que eles mantenham... É importante falar português na Austrália, manter a língua?
Eu acho que, para o meu filho, por exemplo, de 6 anos, eu acho que a gente deixou a coisa correr muito, sabe? Ele foi para uma creche. Meus filhos sempre foram para creche full time, né? O tempo integral, desde bem novinhos. E ele demorou, de todos eles, ele foi o que demorou mais a falar. E então a creche sugeriu que falássemos com ele mais em inglês
isso
em casa.
Isso aconteceu com o Zé
também. Isso acontece com a maioria dos filhos.
E eu acho que isso afetou muito a linguagem dele, né? Porque hoje ele não fala nada de português, a gente tenta. Ele, inclusive, está fazendo a escolinha de português. E ele cobra isso pra gente, porque nós temos muitos amigos brasileiros. E quando ele está no meio das outras crianças que falam português, ele fala. Inclusive com a gente em casa. Ele fala: ah, mamãe, eu sou o único na minha casa que não fala português. Isso me dói bastante, sabe? Mas o de 2 anos, por exemplo, ele também vai pra creche, tempo integral, ele entende tudo em português, mas ele só responde em inglês. Então, é mais um desafio, né? Que a gente passa aqui na Austrália.
Mas é uma coisa que você faz questão.
Mas acho que
eu faço, sim. Eu acho que isso é um presente que nós temos
pra
oferecer pra eles, né? É importante.
Eles cobram aquilo mesmo. Eles cobram Eu lembro do Zé que quando nós fomos pro Brasil a última vez, 3 anos atrás, ele ficou super bravo comigo, que ele falou assim pra mim: não vou conversar com você mais. Eu falei: por quê? Eu cheguei aqui no Brasil e não entendo ninguém. Eu achei que eu ia chegar aqui, meu cérebro ia virar e eu ia entender por que você não falou português comigo.
É, por isso que é importante. Como a gente tem a nossa família no Brasil, a gente tem que ensinar eles a falar em português pra poder falar com as famílias, né?
E a cultura também, né? Ensinar a cultura. Rapidinho, só pra mencionar nisso, o CCBV tá com um projeto bem legal, que é o Little Language, que visa isso, a trazer um pouco da cultura do Brasil para as crianças, não só brasileira, mas em geral, porque tem muita criança que também tem vergonha, né? Então, é para perder um pouco dessa vergonha e ter, na verdade, orgulho da cultura.
Da cultura, é.
Então, a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer.
Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer os meus clientes, né? As pessoas que estiveram do meu lado esses 2 anos com o café, com o restaurante, né? Que estiveram lá. A minha equipe de trabalho, né? Porque sem eles eu não poderia executar essa tarefa. Mas também aos clientes que vieram ao café, ao La Coupe, nos prestigiar e nos dar apoio. É. Eu agradeço a todos vocês.
Eu quero agradecer a todo o time da Hello Austrália, de Business City, de Gold Coast. Obrigada, Zé e Rafa, pela oportunidade também. E Luciana, pelo estar aqui compartilhando nossas experiências. E valeu, time Melbourne.
Obrigada, Luciana. Um feliz Natal, um feliz Ano Novo para todo mundo. Falo no Facebook que, para quem precisar de joia, é só passar lá na joalheria, que eu sempre faço um desconto para os brasileiros.
É verdade.
Né? É só passar lá na Tivoli de usar na Royal Arcade, que a gente cuida. Mas eu agradeço o suporte também de todos, o apoio de todo mundo.
Obrigada a todos que nos acompanharam. Para você, uma ótima tarde e até a próxima.
Tchau.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.